Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tirar você do meu pensamento, em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando vem. Não sei tirar você do meu pensamento.
Essa música é A Flor Que a Gente Assopra, de Almir Sater e Renato Teixeira. Mudando um pouco o clima nesse bloco, é uma música do álbum Ar, premiado com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras.
O meu coração vem como aquela flor que a gente assopra.
Dúvidas e sugestões para o Feijoada Completa, você manda pelo e-mail feijoadacompleta@câmara.leg.br ou pelo Disque Câmara 0800-619-619.
Em qualquer lugar, a qualquer momento, você chegando vem.
A gente vai agora para as notícias que foram destaque nessa semana.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta que regulamenta o exercício da profissão de técnico em biblioteconomia. Atualmente, apenas aqueles que possuem curso superior na área têm sua atividade regulamentada. Pela proposta, para exercer a atividade, será necessário diploma de nível médio de técnico em biblioteconomia, expedido no Brasil por escolas oficiais ou reconhecidas, ou então diploma de nível médio de técnico em biblioteconomia, expedido por escola estrangeira e revalidado no Brasil. O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve na Câmara nesta semana e disse aos deputados da Comissão de Educação que as vagas de ensino médio integral vão passar de 380 mil para 880 mil. Esse número, porém, representa apenas 10% do total de matriculados no ensino médio atualmente, cerca de 8 milhões de estudantes. Segundo o ministro, serão destinados R$1,5 bilhão de reais para o setor. Mas vários deputados questionaram Mendonça Filho sobre os recursos necessários para universalizar o ensino integral, como previsto na medida provisória 746, que reformula o ensino médio. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, por exemplo, citou o cenário de corte de despesas com a PEC do teto dos gastos públicos que está no Senado. O ministro garantiu que a proposta não vai retirar recursos da educação, mas vai combater a recessão. Por cento dos jovens homossexuais se sentem inseguros na escola. Esse dado foi levantado em pesquisa realizada pela ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O estudo foi apresentado nesta terça-feira em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara.
No corredor das comissões.
Conversa agora com a repórter Mônica Tati, da Rádio Câmara. Tudo bom, Mônica?
Tudo bom, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara.
A Mônica acompanhou aí um estudo que mostra dados sobre a insegurança de jovens homossexuais na escola, nas escolas. Mônica, como é que foi essa audiência pública que se acompanhou essa semana?
Foi uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa, né, que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais pediu exatamente para apresentar os dados desse estudo. E ele é bem alarmante. Foram entrevistados mais de 1.000 jovens, foi uma pesquisa feita online. Todos eles se declararam que não são heterossexuais, né, de várias orientações diferentes. E os dados são bem tristes, Georgia. Ó, 73% deles já disseram que foram agredidos verbalmente por causa da sua orientação sexual na escola. E mais de 36% também acham que não há retorno da escola. Eles não se sentem protegidos dentro das escolas. O agravante do caso deles é porque muitas vezes quando uma criança, um jovem sofre bullying na escola, ele tem o apoio dos profissionais da escola, dos pais, da família, mas no caso deles, eles às vezes nem reportam essa violência para a escola, porque eles também têm medo de aumentar a discriminação e até de que muitos deles em casa os pais não sabem da orientação sexual, então eles preferem não falar do bullying e sofrem sozinhos, em silêncio.
Agora, essa questão aí do suicídio é muito sério, né? Como é que as escolas estão atuando para ajudar esses meninos, essas meninas?
Vários deles podiam deixar voluntariamente depoimentos de como se sentiam e qual o tipo de bullying que eles tinham sofrido. E desses 330, mais ou menos, deixaram depoimentos, e mais da metade deles, cerca de 180 depoimentos, falavam em suicídio, falavam em se matar. O índice de suicídio entre eles é bem maior do que entre outros jovens, exatamente por esse agravante. E vários depoimentos também falavam que a escola não apoia. Aliás, alguns nesses depoimentos reportaram casos de bullying por parte de professores e até de coordenadores de escola.
Nossa, que absurdo.
Você
tem algum desses depoimentos para ler aí para gente, Mônica?
Sim, olha, esse aqui é o depoimento de uma estudante de 18 anos de Santa Catarina, que ela escreveu o seguinte, ó. Teve uma vez que estávamos na aula de física, aí o professor começou a falar mal das mulheres lésbicas e que todas deviam morar em Paris. De acordo com ele, é porque lá tem muitas lésbicas. Então me senti muito mal, pois ele sabia, mesmo assim ficou falando mal, pois ele também sabia que meus colegas de classe não sabiam. Fiquei muito constrangida e com raiva.
E
então,
eu...
assim, o próprio professor querendo suscitar agressão contra...
Nossa, e essa publicação está recheada desses depoimentos?
Sim, eles colocaram todos eles, misturando os dados, junto com esses depoimentos. Tem aqui alguns também sobre suicídio. Olha, uma menina de 14 anos de São Paulo declarou o seguinte: às vezes eu sinto vontade de levar uma arma para o colégio e me suicidar lá.
Nossa. Os deputados, Mônica, os deputados da comissão vão tomar alguma iniciativa depois de ter acesso a esse estudo? Como é que foi a audiência?
Como foi na comissão de legislação participativa, que é uma que tem essa possibilidade das associações proporem leis, né? O deputado Chico Lopes, que é o presidente da comissão, ele se colocou aberto para receber sugestões dessas associações que defendem os direitos dos não heterossexuais, para que eles proponham leis, proponham medidas que possam ser transformadas depois em propostas e serem votadas aqui na Câmara. Ele falou que ele está aberto a aceitar, dizendo que como ele já tem toda essa experiência, já milita há muitos anos na causa, que eles podem fazer a proposta e que ele vai dar todo o encaminhamento como presidente da comissão.
Legal, Mônica. Muito obrigada aí pela sua participação. Mônica Tati, repórter da Rádio Câmara, aí falando sobre bullying. Obrigada, Mônica.
Obrigada, boa tarde. Boa tarde para os ouvintes.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Boa tarde, Mariana.
Oi, tudo bem?
E aí, o que você preparou aí pra gente?
Pois é, a gente vai falar hoje de Snowden.
Uau!
Né? Porque é um filme muito esperado.
E ele diz tudo e mais um pouco.
É um filme, assim, o que eu diria é que a gente sai do cinema com medo, né? Não é terror, não, mas é um filme assustador. Justamente porque não são figuras de ficção que estão ali, não é vampiro, zumbi, é a realidade mesmo, né, Georgia, né, Dani?
Uhum.
Então, mostra a real dimensão do que o governo dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, quão eles espionam os outros governos, como o nosso, espionam a vida pessoal dos cidadãos como vocês, como eu. A gente vê como os nossos e-mails, Facebook, telefonemas, todas as formas de comunicação modernas podem ser e estão sendo, ou foram até antes das denúncias dele, mais ainda, hackeadas pelo governo. Quer dizer, é um hackeamento oficial, digamos assim, pela CIA, pela NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Bom, o filme começa mostrando como o jovem Edward Snowden é nacionalista, é dedicado ao trabalho, tem um sonho de servir o seu país. Primeiro ele entra no exército e depois de um acidente ele resolve tentar entrar na CIA. Lá dentro, logo a capacidade incrível que ele tem de criar programas de computador é descoberta, reconhecida, e aí daí é um pulo para ele alcançar uma posição importante dentro da inteligência americana. Eu não vou contar muito para não estragar a surpresa, né, de quem não conhece bem a história, mas todo mundo sabe que ele se decepciona com o sistema à medida que vai descobrindo que o governo não faz as coisas exatamente da maneira correta ou que ele considera correta, né? E aí ele mesmo aprende, é levado a aprender a espionar, a hackear, usar programas sigilosos. E ele se decepciona ao descobrir que o objetivo do governo americano vai muito além de caçar terroristas, que era o que ele naquele momento, né, logo depois do 11 de setembro e tudo mais, achava que era por isso que o governo espionava. Aí ele descobre que o interesse é muito mais econômico. Aí começa a aparecer a Petrobras, aparece a Dilma.
No filme Fala do Brasil, então, era o que eu ia te perguntar.
Fala especificamente, fala uma hora rapidamente da Petrobras e mostra imagens da Dilma, assim.
É porque como se fosse teve uma repercussão
uma imagem
internacional,
documental
aquela,
da Dilma.
O vazamento daqueles e-mails, uma denúncia do monitoramento dos e-mails da presidente, aquilo na época... Teve uma repercussão internacional, então tá no filme isso.
E eu não me lembrava mais, eu me lembrava da questão da Dilma, que ela até deixou de ir para os Estados Unidos,
foi,
né?
Tinha uma visita oficial
marcada. Tinha uma
visita
oficial, desmarcou. Lembrando que já era Obama, um democrata, né? A gente tá aí preocupado com o Trump e tal, mas já era Obama. Mas eu não me lembrava dos milhões de e-mails dos brasileiros que também tinham sido vasculhados, né? E-mails pessoais, seu e-mail ali, você tá falando... combinando, não sei, o seu casamento, a sua boda de prata, qualquer coisa, você está falando com um namorado e você pode estar sendo lido pelo governo americano, né? Traduzido
por ele.
Enfim. Vamos lembrar que, sim, a estrutura do Snowden é muito interessante também. É um filme contado em flashback, já que na primeira cena o ex-agente secreto americano aparece em Hong Kong, que é ele está pronto para conhecer o jornalista, o Glenn Greenwald, né? Na época do jornal The Guardian, da Inglaterra, e a Laura Poitras, é o nome dela, que depois dirigiria o documentário Citizen 4, que é aquele que ganhou o Oscar de melhor documentário, se eu não me engano, 2012. 2014, quer dizer, porque os fatos aconteceram em 13. Os dois iriam mostrar depois ao mundo as revelações do Snowden, né? Esses dois jornalistas. É um filme do Oliver Stone, a gente não pode esquecer, os jornalistas costumam associar as críticas que se fez, os críticos costumam associar a Nascido em 4 de julho. Não sei se é porque eles são mais novos, mas assim, pra mim, Oliver Stone é o cara de Platoon.
Pra mim também. Quando você foi falar, eu pensei em Platoon.
Porque Platoon foi muito marcante, porque foi o primeiro filme que mostrava a Guerra do Vietnã com muito realismo, né? Mostrava os soldados lá sofrendo, mostrava o que realmente aconteceu, a dificuldade que eles tinham para enfrentar aqueles esquemas de túneis que os vietnamitas criaram, né? De uma forma artesanal. E também o filme que revelou o Johnny Depp, eu não sei se alguém se lembra, ele era um dos soldados e tem cenas importantes, né? O outro filme do qual eu sempre me lembro, do Oliver Stone, é a cinebiografia dos Doors, a banda californiana que tinha o Jim Morrison como cantor e compositor das letras, né? Eu gostei muito do filme, ele conseguiu fazer o Val Kilmer parecer com o Jim Morrison, apesar dos dois serem super... totalmente diferentes, ele usou aqueles trejeitos todos, né? Então o Oliver Stone já tem essa coisa da cinebiografia, já tem essa experiência anterior, porque agora o que ele fez foi uma cinebiografia do Snowden, né? Pra quem é jornalista, o filme ele mostra, ele tem um plus, né, digamos assim, que é o trabalho do Glenn Greenwald, né? Ele já morava no Rio quando foi contactado pelo Snowden para que ele fizesse as matérias com as denúncias de espionagem. Essa parte exatamente não está no filme. Eu tive a oportunidade de entrevistar o jornalista na Bienal do Livro para o programa Ponto de Vista da TV Câmara, que vai ao ar no começo de dezembro, fazendo até a propaganda aqui, né?
Pode fazer.
Né? E ele me deu mais detalhes do que aconteceu nesse primeiro contato, então isso vai estar lá. Mas o filme resume o contato inicial dele com Snowden, mas mostra o esforço do Glenn para vender a matéria para o The Guardian, na época, para a editora-chefe. Enfim, essa parte toda, ele é até um pouco agressivo na hora, porque senão poderiam descobrir coisas que eles perderiam essa primazia, que a gente chama de furo, né, no jornalismo.
Uhum.
Que foi um furo internacional. Ele ganhou, inclusive, o Pulitzer. Uhum. E ganhou também aqui no Brasil o Prêmio ESSO. A gente tem que lembrar que o Snowden, depois que saiu dos Estados Unidos, isso também é mostrado, ele passou a ser considerado um inimigo do próprio país onde ele cresceu e tudo, né? Então, por isso que até no Brasil colocaram um subtítulo que é Snowden... Eu até esqueci agora, mas é herói ou vilão, é isso. Que
uhum.
É aquela coisa para... Os subtítulos daqui são sempre para ficar um pouco mais óbvio, né? Eu não gosto, mas enfim. Bom,
pra quem
vale
não conhecer,
muito a pena
pesquisar no Google quem é, vai ver que é para isso.
Será que é para isso? Não sei. Mas quando eu ia nas cabines lá no Rio de Janeiro, eu me lembro da distribuidora pedindo para a gente dar ideia, os jornalistas darem ideia de nome para os filmes.
Tá na minha listinha para ver o Snowden.
Snowden para mim é imperdível. Como dizia o Diniz quando eu era do Observatório da Imprensa sobre os jornais, você nunca mais vai escrever no Facebook do mesmo jeito, porque você sai com medo de escrever, porque você sabe que qualquer coisa que você escreva pode estar sendo monitorada.
Já fiquei até com medo só da sua afirmação. Imagina depois que eu assisti o filme.
Pois é, isso.
Então vamos lá. Obrigada, Mariana Monteiro, falando aqui com a gente sobre o filme Snowden.
Que está aí no circuito do Brasil inteiro.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
Olá.
Oi, André, tudo bom?
Tudo
André
bem,
Amaro.
Cláudia? Como é que vai?
O que você trouxe de bom pra gente aí nas artes visuais?
Pois é, eu já comentei muito sobre teatro aqui. Aliás, a programação de teatro continua em vento em popa aqui em Brasília. Até recomendo que o caro ouvinte consulte aí os jornais e o site de divulgação cultural, sobretudo os espetáculos de teatro que estão acontecendo no CCBB e no Teatro Goldoni. Mas hoje eu vou falar, Georgia, sobre uma exposição muito interessante. Aliás, também em Brasília, as galerias, né, estão oferecendo belíssimas exposições. Basta consultar também aí o site de divulgação. Mas hoje, uma exposição muito interessante, muito curiosa, que está acontecendo ali no Complexo da Funarte e que vai até 30 de novembro. Então, ainda tem um tempinho aí para quem quiser verificar essa exposição. É uma exposição ao ar livre, né? Se chama Natureza Viva, Artes Visuais, Ambiente Cerrado. E é uma exposição de obras construídas em concreto em formato de bancos. Isso mesmo, bancos para sentar. É uma exposição extremamente divertida, porque você pode, enfim, passear pelos jardins ali do Complexo da Funarte e sentar nesses bancos, né? Se não me engano, esses bancos vão ficar ali permanentemente, o que para a cidade vai ser muito interessante, vai ser mais um espaço de convivência, de lazer, enfim, além de ser também uma exposição de arte.
É muito legal, né, André, explorar esses espaços públicos para uma arte que ela não é só vista, né? Ela também pode ser usada, interativa. Eu vi algumas fotos, que eu conheço algumas das artistas que participaram dessa exposição, eu vi algumas fotos com, inclusive, crianças, né? Porque as crianças brincam ali, são bancos, acaba virando um playground também, que você pode pular de um banco para o outro, pode brincar, né?
Exato.
Tem algumas que são bem interessantes para esse tipo de interatividade, né?
Sim, são bancos em vários formatos. Por exemplo, a Nina Coimbra traz aí um banco com blocos de concreto em forma de polígono, sabe? O próprio Bené Fonteles também, que é um dos artistas, né, participantes, também traz um banco em forma de semi-lua, sabe? Em frente do banco tem uma espécie de totem, que é uma espécie também de imagem icônica, né, para você também fazer uma espécie de meditação. É, a Cecília Bona também fez
A gente estava até olhando a foto do banco da Cecília Bona, ficou muito legal, né?
O banco da Cecília Bona, ela fez um banco de concreto em volta de uma cratera, de 6 metros quadrados ali. Aliás, de um diâmetro de 6 metros, né? Então, ali você pode sentar, enfim...
Círculo, né? Numa posição circular, aí fica um espaço de convivência, como você disse.
Isso,
né?
Conversar, tocar um violão, enfim. Eu acho que vai ser um espaço também muito visitado pelo brasiliense quando ele descobrir essas obras. O mais curioso, viu, Jorge? Eu vou só informar ao nosso ouvinte também que essa exposição... acontece nos jardins, mas na sala Feigl-Strauer, que é aquela sala da Funarte, né, mais fechada, tem uma exposição de todas os croquis, né, a concepção dessas obras. Então é interessante que o visitante também pode conhecer o processo de elaboração de cada obra, né, a sua construção e até a fixação no terreno onde se encontra ali na Funarte. E a outra coisa curiosa é que, além dos bancos, também os artistas fizeram um projeto paisagístico, né, em torno da obra, com plantas e árvores típicas do Cerrado. Por isso que a exposição também se chama Natureza Viva, Artes Visuais, Ambiente Cerrado. Porque ali eles plantaram em volta das obras plantas típicas, né, da nossa região aqui, como a cagaita, o ipê roxo. Como é que é?
É um grande jardim aquilo ali em volta da Funarte,
É uma iniciativa extremamente interessante, porque revitaliza, né, através da arte, um espaço público, né?
Uhum.
Bacana. Então tá aí a sugestão para quem quiser conhecer a exposição. Vai estar até o dia 30 ali no Complexo da Funarte. E os artistas participantes são só feras, né, da nossa cidade. Bené Fonteles, Carlos Lin, Cecília Bona, que a gente já citou aqui, Felipe Cavalcante, Pedro Ivo Versosa, Alígia de Medeiros, o Lourenço de Bem, que sempre trabalhou com pedras, ele também faz bancos em forma de pedras, né? Assim, o que também compõe muito bem a paisagem. A Nina Coimbra, a Iana Tamayo, enfim, só gente de primeiro quilate.
Legal, André. Ali no espaço da Funarte, hein? Não, imperdível.
É isso aí.
Obrigada, André Amaro.
Grande abraço para vocês.
Abraço. E agora vamos encerrar com mais uma música vencedora do Grammy.
No correr da noite, tudo é espreita. Destemidos vagalumes, luz sombreiam. Semi-escondidos, muitos morreram puros.
Essa música é Vidas para Contar, do Djavan, que ganhou o Grammy Latino de Melhor Música em Português. Vamos encerrar esse bloco ouvindo essa música muito linda dele.
Em seus retretes serão mocinhas de sonhos verdes puras na luz da manhã. Fui ver vidas pra contar enquanto o sono incerto não vem acolher. Na noite eu perdi meu olhar, imagens não param de referir. Mas fazia bem não estar perdido por ninguém. Não é natural, mas fazia bem não estar perdido por ninguém. Tudo é espreita, destemidos vagalumes, luz sombreia. semi-escondidos, muitos morrerão puros, sem ver amanhã. A assombrada noite nos palacetes dormem odaliscas em seus retretes. Serão mocinhas de sonhos verdes puras na luz da manhã. Fui ver vidas pra contar enquanto o sono incerto não vem acolher. Na noite eu perdi meu olhar, imagens não param de referir, envolver. Não é natural, mas fazia bem não estar perdido por ninguém. Fazia bem não estar perdido por ninguém.
E agora vamos a um breve intervalo. Feijoada completa volta já já.
Feijoada completa.